Boa noite, com vocês mais um programa Noites de Domingo, um programa editado e apresentado por Felipe de Souza. Boa noite a todos vocês, um programa que está no ar todos os domingos pelas rádios Cultura Online do Brasil, Ciberrádio Internacional Lusófona. E eu aproveito para dar as boas-vindas ao projeto Down Brasil, na pessoa do seu presidente Fernando Batista, que a partir de hoje passará a transmitir ao vivo o nosso programa. Então sejam todos bem-vindos e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência. E me pediram para falar sobre o amor, e assim no programa passado eu falei sobre mentiras, e hoje eu falarei então sobre os relacionamentos, pois que no que diz respeito a nos relacionarmos, se isso socialmente, nós parecemos mais aparências que realmente vivências. Mas antes, que como sempre, nós iniciamos o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas ela chegue recheada de muita saúde e, sobretudo, novas oportunidades para que possam realmente concretizar todos os seus sonhos. Parabéns a vocês, então. Então, vamos lá. Amigo ouvinte, se você sabe como remar um barco, você rema qualquer barco. Mas se você não souber remar um barco, mudar de barco, tenho certeza que não vai adiantar nem vai ajudar, não é verdade? Então, da mesma maneira, trocar de relacionamento não irá resolver problema algum. Porque mais cedo ou mais tarde, você acabará por encontrar a mesma situação de outros relacionamentos. Porque a maioria das pessoas, ela procura pelo relacionamento perfeito, mas do lado de fora. E só alguns acabam procurando no lugar certo, que é dentro de si mesmos, hein? No lugar também onde nos relacionamos. Então qual é o relacionamento que você tem com você mesmo? Quem é você para você mesmo? Duas perguntas importantíssimas. As pessoas, elas pensam, eu sou solteiro, estou tão entediado ficando comigo mesmo. Eu preciso realmente de uma companheira. Eu preciso de um relacionamento. Então, amigo ouvinte, se você se sente realmente tão entediado com a sua própria companhia, pense então o quanto chato deve ser para outra pessoa um relacionamento, né? E duas pessoas entediadas consigo mesmas, quando se juntam, só podem se aborrecer e realmente não pode ter um final feliz. Mas se a relação está baseada também somente nas suas necessidades, ela também pode não durar muito, pois uma vez que o desejo é suprido, física ou emocionalmente, e a mente vai procurar por outra coisa e ir a outro lugar. Então, se a relação lá tiver em um nível de compartilhamento, né, então sim, pode ser mais duradoura e eu poderia até falar que até infinita. Mas uma coisa é certa, quando nós buscamos segurança, amor e conforto no seu parceiro, você acaba se tornando fraco. E quando você está fraco, realmente todas as emoções negativas aparecem e você se torna exigente. E a exigência, ela acaba destruindo o amor. Então, se entendêssemos apenas isso, nós poderíamos evitar muitas frustrações. E que o amor que poderia ter tudo para dar certo, ele acaba sendo desperdiçado. E isso acontece, amigos ouvintes, devido à falta de autoconhecimento e a limitada experiência do amor, né, que acaba por nos colocar dentro do minúsculo compartimento onde começamos a sufocar e consequentemente, né, sufocamos a relação. Estamos chegando ao ponto de, inclusive, não conseguirmos sequer lidar com o amor com o que tanto sonhamos, né, pois não examinamos a nossa mente profundamente e o nosso verdadeiro eu, tantas vezes citado neste programa, não é verdade? Sobretudo quanto à sua importância. Então vamos então à referência aparentemente ao funcionamento humano. Eu vou começar pelo homem, porque como homem eu acho que posso falar, né? O macho por género, que tanta dificuldade tem em entender a fêmea, não é verdade? É uma piada até nas redes sociais, mostra um livro imenso, né? Deve pesar uma tonelada, né? Que seria a Bíblia para entender as mulheres, mas não é. O problema não é esse. O problema, acho que o mais complicado mesmo, é entender os homens. Mas fiquem por aí. Obrigado pela audiência e voltamos já então para falar sobre esse tal bicho homem. Obrigado mais uma vez. Fiquem por aí.
Yeah.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Fiquem por aí, voltamos já.
Como água no deserto, procurei seu passo incerto pra me aproximar a tempo. Seu código de guerra e a certeza que te cerca me fazem ficar atento. Não me importa a sua crença, eu quero a diferença que me faz olhar de frente pra falar de tolerância e acabar com essa distância entre nós dois. Deixa eu te levar. Não há razão e nem motivo pra ficar. Que eu te completo e que você vai me bastar. Tô bem certo de que você vai gostar. Você vai gostar. Deixa eu te levar. Não há razão e nem motivo pra ficar. Que eu te completo e que você vai me bastar. Tô bem certo de que você vai gostar. Você vai gostar. É. Um esforço sobre-humano pra recomeçar do zero. Se pareço ainda estranho, se não sou do seu rebanho e ainda assim te quero. É que o amor é soberano e supera todo engano, sem jamais perder o elo. E é por isso que te espero. E já sinto a mesma coisa em seu olhar. Deixa eu te levar. Não há razão nem motivo pra ficar. Que eu te completo e que você vai me bastar. Tô bem certo de que você vai gostar. Você vai gostar. Deixa eu te levar. Não há razão e nem motivo pra ficar. Que eu te completo e que você vai me bastar. Eu sei, tô bem certo de que você vai gostar. Você vai gostar. Deixa eu te levar. Não há razão e nem motivo pra ficar. Que eu te completo e que você vai me bastar. Eu sei, tô bem certo de que você vai gostar. Você vai gostar. É.
Da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. Carinho às vezes cai bem. segredos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora?
De volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Obrigado a todos pela audiência. Os nossos intervalos musicais vão ter um pouco mais de música. Mas então, como eu estava falando, vamos falar então sobre esse animal racional maravilhoso que é o homem, né? Pois o homem tem que achar maravilhoso, não é? Pois é, bem. De homem para mulher, a seguir eu irei trazer um guia para quem tentem compreender essa terra estrangeira chamada homem. E para iniciar a nossa conversa sobre isso, três perguntas elas se fazem absolutamente necessárias para iniciarmos essa nossa análise. E a primeira pergunta é: como é que funciona o radar infalível do homem para detectar um rato saia à distância, mas que é incapaz de localizar o leite na geladeira? A segunda pergunta, por que é que eles não telefonam no dia seguinte? Bem, esses outros enigmas finalmente foram desvendados, então tenha calma. Prepare-se para entrar em um território desconhecido, a cabeça masculina. Outra pergunta pontual é também, o que é que faz com que um homem se comporte e reaja de forma inexplicável para com uma mulher? Bem, gente, na verdade, explicações existem e vão desde o funcionamento cerebral ao condicionamento sociocultural. Mas a ciência não tem resposta para tudo, ainda não encontrou. E ainda bem, né? Porque senão já viu, né? Então o mistério é fundamental no jogo da sedução. E segundo a neurocientista Susana Herculano-Onzel, o interesse sexual que a maioria dos homens tem pelas mulheres acaba por determinar os seus desejos e objetivos, né? E também o comportamento para que possa alcançá-los. Porque a questão é que na hora da conquista, e mesmo até no cotidiano, o homem sempre agirá como um legítimo representante do género, o que nem sempre acaba por corresponder, né, às expectativas das mulheres. E muitas das vezes parecer até uma incógnita para elas. Mas vamos compilar algumas explicações para alguns enigmas, né, que tanto atormentam as mulheres. E a primeira análise de hoje é sobre a visão seletiva. Os homens, realmente os homens, eles não reparam no vestido das mulheres, mas notam as bonitonas, né? É isso mesmo. Porque os homens podem não perceber que você cortou o cabelo, né? Mas está predisposto a notar uma fêmea atraente, seja você ou qualquer outra do pedaço. E isso acontece por quê? Acontece porque o homem enxerga na mulher os signos relacionados à atração sexual. E isso não inclui detalhes, segundo inclusive nos fala o psicólogo Ailton Amélio da Silva, que é um professor de psicologia da USP e autor de Relacionamentos Amorosos, né, com Como Encontrar a Sua Cara Metade Ideal e também Cuidar Dela. Bem, nós estamos, segundo ele, nos estudos que nos mostram que os fatores mais importantes para o homem são o índice de massa corporal, a relação entre peso e altura, a proporção entre cintura e quadris e atributos de juventude, como tônus muscular e viçoso da pele. Todos eles sinalizam sua capacidade reprodutiva e marcam a diferença entre homens e mulheres. Fecho aspas, é o que diz o especialista. Tanto do ponto de vista neurológico, o que se sabe é que a percepção visual dos meninos, ela se desenvolve primeiro no hemisfério direito, que hemisfério direito do cérebro, que se ocupa sobretudo do objeto como um todo, né, de sua disposição espacial. E segundo nos fala também o Mauro Mossack, que é da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, abro aspas, motivo pelo qual o homem vê mais o jeitão da coisa. Já as meninas, elas se desenvolvem primeiro o hemisfério esquerdo. Hemisfério esquerdo que é responsável pela decodificação das partes, né, e também dos detalhes. Mas supondo que o seu homem comece a se interessar pelo jeitão de outra mulher, ele pode muito bem disfarçar e até conter os seus ímpetos. Afinal, o cérebro masculino, ele não é feito apenas de estrutura relacionada à excitação sexual. Segundo a Susana Herculano Enzel, aguaxas, ele também está equipado com estruturas do córtex frontal, estruturas que permitem a autopercepção e o controle do próprio comportamento. Bom, sobre um outro assunto, que é também a memória específica, o que os cientistas observam é que eles se esquecem das datas mais importantes, e isso é mais pontual até do que parece, inclusive é o meu caso. Então, como a capacidade do cérebro humano de armazenar informações e resgatá-las não é ilimitada, todo mundo tem que escolher o que lembrar, seja da cabeça, ou seja, então, por outros meios, escrevendo, né? Hoje existe um monte de meios para isso, né? É simples assim, porque se a pessoa ela delega a um funcionário ou ao alarme do celular ou ao despertador, né, a tarefa de lembrá-la de um compromisso de uma hora, ela acaba por não se preocupar mais em se recordar desse compromisso, dessa hora, da percepção de ter que acordar naquela hora, por mais importante que o compromisso seja. Então, alguém ou algo o fará por ela. Para que é que eu vou me preocupar, né, então, pré-preocupar, né, com isso, se eu tenho alguém que faça isso por mim? Então, como na nossa cultura, lembrar datas de relevância amorosa ou até familiar cabe normalmente às mulheres, o homem vai deixar isso de lado e ocupar então o espaço da memória com outras informações, mesmo até que considere as datas, essas datas significativas, né? Porque, segundo a Cida Alessa, que é uma psicanalista especialista em sexualidade, abro aspas, se ele nunca se lembra e a mulher se ressente, ela precisa remarcar que considera importante. Então, ela acaba por alertar que nem todos os homens também sofrem desse tipo de amnésia. Abro aspas. O que interessa é prestar atenção quando aquele homem que sempre se lembra destas datas, de repente ele passa a se esquecer delas. Isso sim, aí sim, sinaliza potenciais problemas na relação. Também um outro caso que nós queremos trazer para vocês é sobre o dia seguinte. Realmente este ponto ele tem sido motivo de muita angústia nos dias de hoje, em que vivemos dias líquidos, que depois de uma noite de sexo, eles acabam até nem telefonando, e a frustração ela chega, e eis um enigma realmente bastante complexo. Por quê? Porque de um lado, a Cida Alessa também ela lembra que para o homem o sexo não está tão ligado ao afeto quanto está para a mulher. Mas uma pergunta é importante: mas como é que eles conseguem separar tão bem então uma coisa da outra? Para Lailton Amélio da Silva, há uma explicação biológica, e essa explicação está relacionada ao instinto de sobrevivência. Abro aspas. Para os homens é interessante transar com o maior número de mulheres possível. Por quê? Porque ele perde pouco, apenas alguns dos seus milhões de espermatozoides, e aumenta as chances de procriar. Já para a mulher, A fecundação é mais custosa, mais difícil. Ela só ovula uma vez por mês. Então o estoque de óvulos é bem menor do que o de espermatozoides. E a gestão, ela também dura 9 meses. E é preciso proteger a cria, né? Por isso ela querer então um parceiro capaz de se comprometer. Fecho aspas. E realmente nós sabemos que o homem tem condições de se apaixonar. Ele tem condições de sentir culpa por magoar, etc. Mas quando há excitação sexual, esses mecanismos não entram em jogo para a consumação do ato. E nos diz também o Amélio, abro aspas, às vezes nem eu percebo que a motivação é só sexual e acaba transmitindo sinais que são entendidos pela mulher como os de envolvimento afetivo. E também, segundo ele, né, pode ocorrer de ele enviar esses sinais de propósito. Apenas para quê? Para conseguir levar a mulher para a cama. Então, essa sinalização confusa pode fazer a mulher esperar algo a mais de um parceiro que realmente só queria uma noite de sexo. E o que falar, então, sobre a fera solta do homem? Até eles podem se transfigurar ao ver, por exemplo, uma partida de futebol. E é verdade, é bem verdade, que gostar de futebol ou de boxe ou de automobilismo, seja o que for, realmente não é uma exclusividade só do homem, pois existem também, realmente, torcedoras e torcedoras fanáticas. Mas perder a compostura e se envolver totalmente, até as últimas consequências, com uma partida de futebol, isso é, sim, coisa do homem. E uma das explicações é o hormônio sexual testosterona. Segundo a Susana, abro aspas, ele deixa o cérebro mais agressivo, né? E faz com que o homem dê preferência às respostas mais violentas, não necessariamente às respostas físicas. Fecho aspas. Então, há também a tal teoria da identificação. E essa teoria de identificação, ela se dá, por exemplo, quando o homem assiste a um esporte violento, ele identifica valores ou estereótipos de masculinidade. E segundo a Cida Lessa, abro aspas, ao torcer por um time, é como se ele também estivesse participando da competição. E fecho aspas. E isso acaba reforçando então a sensação de pertencer ao grupo dos machos. Né? E sobre então os meios desligados, falar disso aí. O leite está na cara, eles dizem, não tem leite. Impressionante, é isso mesmo. Né? A Susana, ela sabe que ela não sabe, ela quer dizer, ela até nem sabe por antecipar esse enigma. Mas segundo a Cida Lessa, a explicação pode estar no modo como os meninos são criados, já que boa parte ela foi acostumada a ter a mãe ou alguém do sexo feminino cuidando de tudo para eles. E para isso, para esse tipo de homem então, o leite não está na cara, mas é óbvio que sua mulher sabe onde encontrá-lo. Então tenta essa simples estratégia, ele mesmo deverá guardar tudo o que quiser ter à mão. É fácil. Os estudiosos garantem que, por exemplo, o cérebro de qualquer pessoa saudável, ele está preparado para localizar aquilo que ela própria guardou. Explique para o seu namorado, para o seu homem, que é científico e que ele talvez toque guardar então o leite para participar desse inovador experimento. Eu, por exemplo, eu sei onde é que está tudo, mas se vocês olharem aqui no estúdio, é uma bagunça só. Mas eu localizo, eu sei onde é que está. Se por acaso tirarem da ordem, alguém tirar da ordem, eu, para encontrar, vai ser uma dor de cabeça. Aliás, cada vez que vem a fascinar aqui, é uma loucura. E também sobre, então, o avante, sempre avante, e a teimosia de que eu posso, e eu sei. Isso é característico, até de mim. Eles até podem errar o trajeto, mas jamais perguntam o caminho. Isso acontece comigo. O homem pode se perder, mas não se detém para perguntar o caminho. Uma hipótese para esse comportamento irracional do ponto de vista feminino é que o homem foi treinado para estar no comando, ser aquele que conduz, não aquele que é conduzido. Mas existe também uma crença, e uma crença até bastante difundida, de que no quesito localização espacial, ele tem funções cerebrais mais desenvolvidas. Muita gente diz isso, mas não é verdade, segundo a Susana. Eu, Paulo, que é verdade. Eu posso entrar numa cidade e não conhecer absolutamente nada, né? Mas se eu tiver um direcionamento, parece que eu tenho um intuito, um estímulo que me leva para o lado certo. Também eu posso visitar essa mesma cidade e num determinado bairro, né? É um bairro que fica completamente oposto, né, da entrada dessa cidade. É um difícil porque tem que cruzar por diversos bairros, tem diversas localizações, a norte, sul, sudeste, né, leste. Mas na segunda vez que eu vou, basta-me dizer o bairro, eu sei precisamente onde é que eu tenho, para onde é que eu tenho que me dirigir. Se eu, na última vez que eu visitei, eu estava no lado norte, se esse novo bairro que eu vou visitar fica no norte, no sul, ou nordeste, ou sudeste, seja o que for, eu sei me direcionar para lá. E eu sou teimoso nisso aí, eu não gosto de parar e perguntar. Mas, então, segundo a Susana, né, ela fala que isso não é verdade, mas eu, quanto a mim, eu acredito que é. Mas para ela, o que existe é uma estratégia de navegação espacial diferente. Abro aspas. Os homens, eles tendem a usar coordenadas mais absolutas para se localizar e para se locomover. Distâncias, direções, pontos cardeais. Já as mulheres, elas usam mais marcos geográficos, físicos, por exemplo, a Casa Branca, a loja de sapatos, etc. Aí talvez esteja então a solução do enigma. O homem não pede informações sobre o trajeto porque sabe que ninguém lhe dará a resposta que ele deseja, ou como. Ande 4 km a nordeste e vira à esquerda. Né? Então, já para a mulher não vê problema algum se alguém lhe diz: está vendo aquela escola azul? Não é ali. Volta até a praça da igreja, vira na rua da Lutérica, vai encontrar uma farmácia do lado direito, é a rua a seguir a farmácia, você entra à esquerda. No entanto, amigos, é a realidade. No entanto, a popularização do GPS hoje tende a eliminar o fenómeno com as informações já disponíveis a bordo. O meu carro, como é velho, tem que ir pelas minhas coordenadas. E o que falar então de noção, de falta de noção? Muitos dizem que os homens perdem o sentido do tempo quando estão no bar, bebendo e batendo papo com os amigos. É verdade. Mas as mulheres acham esse fenômeno absolutamente inexplicável, né? Em contrapartida, elas podem alegar que não entendem como é que elas passam horas dentro do shopping e também sem perceber. Então, para além dos estereotipos, resta saber que a noção do tempo é uma construção do cérebro humano. E o recurso que permite medir esse tempo pode ser acionado ou não. A verdade é que isso é absolutamente normal. Qualquer pessoa, quando está entretida em algo que lhe dá prazer, ela não aciona o sentido de percepção do tempo. Enquanto que o contrário, o tempo geralmente sempre é acionado. Por isso é tão comum a gente ter a impressão de que as férias acabam rápido, por exemplo. Né? Temos aquela, nossa, aquela hora que eu estava começando a relaxar é que já acabou. Pois é. Então, a Cida Alessa, ela observa também que, por exemplo, se divertir a noite toda com os amigos no bar e esquecer o relógio, é também até uma forma de o homem exercer a sua liberdade e individualidade. E por vezes até de se desligar das pressões do cotidiano, incluindo as que possam existir até no relacionamento do casal. Enfim, amigos ouvintes, é emocionalmente saudável e até necessário às vezes. Mas realmente, amigos ouvintes, custa dar uma ligadinha para a mulher. Fala, bem, estou aqui, vou demorar, não sei, tá gostoso, se quiser aparecer, apareça, então, tá, é bom, isso aí é bom, faz bem, aliás, não faz mal nenhum. Obrigado a todos pela audiência, vocês estão no programa Noites de Domingo, fiquem por aí, porque nós voltamos já para falar sobre os relacionamentos como um todo. Fiquem por aí, a gente volta já já.
Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama no meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. A Cuba livre da coragem em minha mão, a dama de lilás me machucando o coração, a febre de sentir seu corpo inteiro coladinho ao meu. Então eu cantaria a noite inteira, como eu já cantei, cantarei todas que já tive, tenho e sei que um dia terei. A fé no que virá e a alegria de poder olhar pra trás e ver que voltaria. queria com você de novo viver nesse imenso salão. Ao som desse bolero vida, vamos nós e não estamos sós. Veja meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez recomeçar. Ao som desse bolero vida, vamos nós e não estamos sós. Veja meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez recomeçar. Ao som desse bolero vida, vamos nós e não estamos sós. Veja meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez recomeçar. Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Easy, machucando com jeitinho. Coração que ainda é seu, diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Que me pertenceu e eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites Domingo. Obrigado pela vossa audiência. Nós voltamos já já. volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Vamos falar um pouco então sobre relacionamentos. Amigo ouvinte, o ato de nos relacionarmos com outros indivíduos sempre foi uma tarefa difícil, pois que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um temperamento, tem as suas qualidades, tem a sua história de vida, os seus desejos, os seus complexos. E tanto em relacionamentos amorosos quanto em relacionamentos familiares e até de amizades, é de super importância, né, que se faça a leitura do outro, ou seja, que a gente perceba o outro, que a gente sinta o outro, que a gente consiga ouvir o outro e sobretudo nos colocarmos no lugar desse outro, porque realmente sem essa leitura, né, é impossível nos comunicarmos com o outro, com o mundo, e portanto é impossível nos relacionarmos no mundo harmonicamente. E porquê? Porque as relações elas sempre têm como base a comunicação, e assim, baseado na minha longa experiência, né, nessa parte de se comunicar, eu procurarei aqui explicar alguns erros mais comuns que eu tenho visto em relacionamentos. E eu coloco que a finalidade deste programa, como sempre, não é de forma nenhuma julgar diretamente se isso ou aquilo é bom ou é ruim, não é? Mas sim explicar as atitudes e suas consequências nos relacionamentos, e isso para que sejamos autocríticos e não para criticar os outros. O primeiro erro mais comum em relacionamentos é, sem dúvida, a falta de comunicação clara. E porquê? Porque as pessoas não dizem o que estão sentindo, não pensam, né? E não pensam porque não pensam tão pouco, elas têm o hábito até de perguntar ao outro, né, alguma coisa. E assim, ela tentar imaginar, por exemplo, o que o outro pensa, aquilo que o outro sente, ou porque teve determinada atitude, ou ainda querer até que o outro indivíduo adivinhe o que está pensando, que nós sentimos e nós desejamos, acaba por criar um mundo de suprimentos desnecessários. Então, comunicar-nos sempre, perguntar e saber responder, muito embora às vezes até a melhor resposta é nos calarmos e respondermos mais tarde, mas comunicar é sempre o melhor caminho, mesmo que até às vezes essa comunicação ela seja dolorosa, já temos que abordar assuntos que às vezes não gostaríamos de abordar, mas que de qualquer forma, se o relacionamento se pretende sério e honesto, às vezes precisam ser abordados. Também o que eu tenho encontrado pelo caminho é uma cobrança em excesso, e esse é o segundo erro, porque em geral quando se cobra demais o outro, isso por qualquer motivo, né, há sempre um recuo por parte desse outro, né, deixando o relacionamento mais com um aspecto de obrigação, não um aspecto de fardo. E as mágoas são sentimentos que realmente adoecem o corpo, adoecem a mente e adoecem a alma. Porque mente e corações doentes, em primeiro lugar, não atraem bons pensamentos. Bons pensamentos e bons sentimentos. E acabam-nos até por afastar-nos dos outros e também de novas oportunidades. Então o que se deve sempre pensar é que tudo flui. Então não devemos nos apegar às mágoas, né? Aquilo que já se foi, né? E às vezes até com aquilo que já se foi, se apegando a isso, nós acabamos erguendo muros que acabam nos, eu poderia dizer, eu não queria dizer impossibilitando, né? Não é bem esse o termo, mas acabam por nos trazer barreiras, né, para que a gente possa realmente entrar num novo relacionamento, entrar numa nova amizade e por aí vai. E eu falar então sobre as críticas em excesso. Elas, amigo, o que eu tenho notado é que essas críticas alaminam todos os relacionamentos. Pois tudo o que se faz parecer sempre estar ruim aos olhos de quem critica, acaba não ajudando em nada. E assim as pessoas começam a não se sentirem até tão empenhadas, tão motivadas a se relacionarem, e a companhia que deixa de ser prazerosa, já que tudo está sempre ruim, né? A negatividade e também a vitimização são outros dois complicadores em uma relação. Porquê? Porque sentimentos negativos, como é o caso do ciúme, como é o caso da carência, da possessividade, elas acabam levando os relacionamentos à destruição e à ruína. Então, nestes casos, nós percebemos que a relação que é mantida com o outro ou com o mundo é de egoísmo, falta de autoridade e também muito autoritarismo. Abro aspas. Tudo o que é meu, tudo tem que me cercar, tudo tem que estar à minha disposição e de mim depender. Fecho aspas. Essa frase não é minha, mas é uma frase que realmente traz a verdade. Então, manter relacionamentos desse tipo traz muitos transtornos a todos os envolvidos, acabando por deixar até cicatrizes profundas, cicatrizes que levam esses relacionamentos até a acabar. Também, amigos, a passividade e até o desinteresse são outros complicadores que também devemos evitar. Quanto à passividade e falta de interesse, a dificuldade de demonstrar os sentimentos, elas acabam por gerar um vazio nessa relação, fazendo com que o outro ele não se sinta valorizado, ele não se sinta desejado, ele não se sinta querido. E por isso, então, o relacionamento acaba esfriando. Acaba esfriando e deixa de ser algo que nos pode trazer alegria, que nos pode despertar, um sentimento que lhe dá vida, E o que falar, então, da vingança? Bem, amigos, a vingança é um sentimento que, a meu ver, prejudica mais quem o sente do que aquele que é atingido. É um tempo que se gasta em retribuir ao outro o que ele nos fez de prejudicial, um tempo que se gasta inutilmente e que geralmente sempre acaba revertendo para nós mesmos. E esse é um sentimento inútil, a meu ver, pois nada traz de bom, nada traz de justo ou de melhor para ninguém. Então, revidar prejuízo com prejuízo, revidar ódio com ódio, é ser inconsciente duas vezes, já que significa ter sofrido um dano, e por isso querer causar esse dano a outro. Segundo o Benjamin Franklin, o esquecimento mata as injúrias e a vingança multiplica-se. E sobre o egoísmo? Sobre o egoísmo, bem, o egoísmo realmente é a chave para entender a maior parte dos problemas existentes, tanto nos relacionamentos quanto no mundo. Porque querer tudo do seu jeito, no momento exato em que deseja, colocar-se sempre como a pessoa mais importante de tudo, fazendo tudo somente em benefício próprio, querer controlar tudo, inclusive os outros, tudo isso, como nós sabemos, são atitudes egoístas. Então, como estas pessoas, elas não se importam com o outro, manter qualquer tipo de relacionamento é sempre um sinónimo de guerra. E um sinónimo de guerra porquê? Pelo poder e pelo comando. Então, não saber se adaptar às intempéries da vida, não saber ceder, são condições que geram sentimentos como solidão e ira. Porque nem tudo é como nós queremos, e as pessoas também nem sempre fazem tudo o que nós esperamos. E assim, então, a visão do mundo da pessoa, ela sempre é muito estreita, muito restrita, sempre muito voltada para o benefício próprio. Isso acaba possibilitando o diálogo, a aceitação de outras opiniões, o que realmente é o que sustenta toda uma relação. Então, aquilo que não se vê no próximo, realmente não pode amar o próximo. Bem, sobre as mentiras, eu já falei isso mais detalhadamente até no programa do domingo passado. Mas é sempre bom dar uma resumida, Porque mentir, amigo ouvinte, é sempre uma má escolha em qualquer relação. E é uma má escolha por quê? Porque ela quebra o elo que une as pessoas, o elo mais importante, que é a confiança. Então, para evitar causar problemas maiores, as pessoas até costumam contar a tal mentirinha inocente, aquela pequena mentirinha, que eu vos falei também. Mas nunca levam em conta que as consequências dessa tal mentirinha inocente, essa pequena mentirinha, elas podem ser desastrosas. E podem ser desastrosas por quê? Porque para se manter a coerência da mentira, seja pequena ou seja grande, outras mentiras terão que ser contadas, o que acaba por ocorrer num círculo infinito, E assim, algo que era pequeno e inofensivo, passa a não ter controle, o limite. E assim, antes de contar qualquer mentira, amigo, por menor que seja, nós devemos pensar, primeiro, se todo mundo tomasse a mesma atitude que eu, como é que seriam os relacionamentos? Seriam bons? É, todo mundo mentindo, mesmo pequenas mentiras. Então, essa questão, ela tem que ser feita ao nosso eu interior. Porque sempre pode, esse nosso eu interior, ele sempre nos pode mostrar quais são as atitudes corretas e as atitudes incorretas. Um outro problema recorrente nos dias de hoje é a falta de compaixão. A falta de compaixão, de respeito pelos sentimentos, de respeito pelos pensamentos, de respeito pelos desejos alheios, elas embasam uma relação sem proximidade real, já que nos impede de nos colocarmos no lugar do outro. A gente não se entende o outro, o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro deseja. Quer dizer, nós não somos movidos pelo estado alheio. Isso, numa relação, amigos, é letal. Outro ponto que nos deve merecer atenção também é a falta de confiança. Essa aqui é por demais pontual. E porquê? Porque a falta de confiança, de amor próprio, de cuidado conosco mesmo, indica uma falta de autoconhecimento, né? E indica essa falta de autoconhecimento pelo facto de não se verem as próprias qualidades, os próprios limites e, sobretudo, as próprias necessidades. Porque, primeiramente, a pessoa ela deve ter amor próprio, ela deve ter uma autoestima em alta, saber do seu valor no mundo, né, enquanto alguém que existe e que pode evoluir. E assim sendo, os defeitos também podem ser trabalhados. Então, somente após se amar e se conhecer, é que a pessoa ela pode conhecer coisas boas nos outros e até se relacionar de um modo equilibrado, de um modo maduro. Porque ao nos amarmos, nós acabamos exigindo automaticamente respeito do outro, né? E nós acabamos também por estabelecer limites importantes para os nossos relacionamentos, né? Outro ponto importante é o orgulho, né? Ouvindo-se, o orgulho, ele nega-nos, atrapalhando-nos em nossos julgamentos. O orgulho faz-nos admitir que estamos certos quando não estamos. O orgulho não nos deixa mostrar o que sentimos, não nos deixa ver e aceitar a verdade das coisas, as nossas fraquezas, as nossas impotências e, sobretudo, a nossa finitude. E isso acaba levando o outro a abandonar o barco, já que nessa relação ele passa a ser, e é tão somente, o secundário. E nos dias e vidas líquidas de hoje, também outro assunto pontual é a falta de compromisso. E isso eu tenho visto pontualmente nos relacionamentos pessoais e sociais. Então, para finalizarmos a nossa análise sobre compromissos, a falta de compromisso, de lealdade e até de responsabilidade é um erro muito comum em relacionamentos. Porquê? Porque as pessoas não querem se comprometer com as outras, elas não querem se doar. Elas só querem pedir, só querem usufruir. E não querendo estabelecer laços com os outros, porquê? Para que não lhes seja pedido nada ou exigido alguma coisa. Então, o modo dos dias de hoje é sempre receber para si, nunca doar de si. Então, as pessoas, o que eu vejo hoje é que as pessoas não querem ser reais. E porquê? Por não quererem seus desejos limitados. Então, amigos ouvintes, como nós podemos ver, todos esses 13 erros aqui apresentados, eles estão interligados entre si, de tal modo que não ocorrem isoladamente. Mas é certo que não são só estes erros que existem, se falando em relacionamentos, lógico, não é? Aqui nós tivemos por objetivo uma análise mais generalizada, né? Porque de tudo o que foi dito, até ficam as questões. Eu gostaria de deixar duas questões para reflexão. Quais estes erros você comete ainda hoje? E o que é que você pode fazer para melhorar sobre esses erros? Então, nós vamos ter em mente que tudo que se refere a nós e tudo que depende de nós. Então, antes de criticarmos ou reclamarmos ao outro, nós temos que achar um número de defeitos correspondentes em nós mesmos e nos aprimorarmos para eliminarmos ou tentarmos, pelo menos, diminuir, né, o peso desses defeitos, né? Então, este é o pensamento que eu gostaria de deixar hoje, pois eu tenho lidado com feridas humanas há tempos, e há tempos eu percebi estes problemas em relacionamentos, porque todos os problemas, eles acabam por se centrar ou na falta de algo ou no excesso de algo. E assim, amigos ouvintes, a luta diária e eterna é encontrar o meio termo entre todos os sentimentos, entre todos os pensamentos e entre todos os desejos, como diria Aristóteles, né? E assim nós podemos oportunizar a possibilidade de sermos felizes, que afinal de contas é o mote, né, do programa Noites de Domingo. Eu gostaria de falar com vocês também, porque isso também é muito pontual, essa busca por namorado, essa busca por um companheiro, por uma namorada. Fiquem por aí, a gente volta já.
Depois de ter você, pra que querer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas para quê? Os deuses, as dúvidas, pra que amendoeiras pelas ruas? Para que servem? Depois de ter você, depois de ter você, pra que querer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção essa? Depois de ter você, poetas para quê? Os deuses, as dúvidas, pra que amendoeiras pelas ruas? Para que servem?
Saber se é noite ou faz calor, estamos no verão. Depois de ter você, poetas, deuses, dúvidas, para que amendoeiras, para que servem as ruas? Depois de ter você, que horas são? Para que saber?
na sua vida. Peço alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você. Que já modificou a minha vida. Razão de minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai. Como vai você? Que já modificou a minha vida. Razão de minha paz já esqueci. Se gosto mais de mim do que você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz.
Você está na Cultura Online Brasil, o programa Noites Domingo. Fiquem por aí, a gente volta já já. Voltando então com o nosso programa, boa noite a quem estiver chegando por aqui agora. Vamos falar então um pouco sobre essa tal procura de namorada pelo companheiro ideal. Porque, amigos ouvintes, seja nas mídias sociais, seja no dia a dia, realmente esta é uma busca que se faz muito pontual e que inclusive não tem idade, nem muito menos até status determinado. Realmente, amigos ouvintes, não é muito difícil encontrar um namorado, uma namorada que seja bonzinho, seja boazinha no começo, mas que com o tempo ela passa a ser um problema tão grande, né, que a única solução é terminar, certo? Mas realmente o grande problema é que os parceiros problemáticos, eles parecem vir em bandos, né? E depois de um, você se depara com outro, mais outro, e assim por diante. E aí eu te pergunto, o que é que todos esses relacionamentos frustrados têm em comum? Bem, a resposta é simples. Você. Você já se perguntou se o problema na relação não é você? Porque muitas vezes eu ouço histórias sobre problemas de relacionamentos amorosos de diferentes pessoas. Pessoas que parecem ter traços tão em comum, né, que acabam por parecer sempre a mesma história. Mudam-se os rostos, mudam-se as pessoas, mudam-se os nomes, mas parece sempre que são os mesmos problemas. Pior que, para muitos, isso inclusive é um problemão. Porque eles tatuam o seu amor, o nome do seu amor no corpo, e quando termina o caso é sério. Agora inventaram até uma de se adotar um animal de estimação, né? E se colocar o nome que foi tatuado. Mas a verdade, amigos, é que, tirando brincadeiras à parte, é que quando os problemas se repetem muitas vezes em nossa história, talvez o problema esteja onde? Esteja em nós mesmos. Então é preciso então nos avaliarmos e avaliarmos também a nossa própria vida. Porque se realmente nós temos um histórico de relações frustradas, relações que parecem todas iguais, nós devemos nos perguntar o que é totalmente igual nessas relações. Eu sei que é difícil até assumir que nós podemos ser os grandes responsáveis por o fim de um relacionamento, ou até de vários relacionamentos. Mas a verdade é que nós temos que nos questionar. E talvez chegando até, e nós ao nos questionarmos, talvez até a gente chegue à mesma conclusão. Você é que se repete em suas relações. Uma vez eu escutei uma palestra da doutora Susan Peake, uma renomada psicóloga mexicana, professora na Universidade Nacional do México. E ela colocou um questionamento muito interessante, que eu tomei nota e guardei, e que também nunca mais esqueci. Imagine-se segurando, por exemplo, um papel na sua mão, e em seguida você solta esse papel. E eu pergunto, mas responda imediatamente o que é que aconteceu. Você tem um papel na mão, você soltou o papel da mão, né? O papel caiu. E você, de certeza, se eu olho perguntar o que é que aconteceu, você vai responder que eu deixei o papel cair, ou então o papel caiu, certo? Pois é. Então, grande parte das vezes, o que eu ouço é que o papel caiu, ou seja, nós sempre atribuímos a culpa ao outro, mas nos esquecemos que fomos nós mesmos que soltámos o papel. Então, o grande passo para superar nossos problemas realmente é reconhecer que nós estamos no centro de nossas vidas e que nós podemos fazer as mudanças apenas em nós mesmos. Por exemplo, você pode evitar que o papel caia se você o soltar ou não soltar. Não é verdade? Mas você pode não soltá-lo, como diria a Susan Park. Eu quero, eu posso. Então eu sei que muitos dos meus ouvintes a esta hora estão se perguntando e até esperando que eu responda. Como é que eu posso quebrar então esse ciclo de relações frustradas? Porque se todas as relações começam boas e com o tempo vão amargando, mudando e tomam todas elas o mesmo fim, realmente se faz necessário que a gente investigue o que é que está dando errado. Por quê? Porque existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, É meio difícil acreditar que você tem o talento de escolher 3, 4, 10 namorados ou 10 namoradas que sejam completamente iguais. Aliás, ainda que essa façanha fosse possível, o problema estaria no seu gosto, porque quem escolhe não é o outro, é você. Então, assim, ao nós assumirmos que somos nós que temos a responsabilidade por essas escolhas, é um dos primeiros passos para superar esse tipo de situação. Outra coisa fundamental é perceber o seu próprio padrão de comportamento, né? E eu volto a falar sobre relacionamentos. Quais são as suas atitudes nesses relacionamentos? Você já percebeu que você tem comportamentos que se repetem, mesmo até que você não tenha intenção de repeti-los, mas se repetem? Pode ser aquele vício de criar uma vozinha especial, de chamar de meu bem, de amor, de mozão, de bebê, né? Querer ligações todas as noites, ou então fazer manha, dizer que não está bonita só para ver o que ele vai falar, ou então fazer uma crise de ciúmes, aquela crise de ciúmes falsa, só para testar o relacionamento. Então, é verdade, é que para o bem ou para o mal, nós sempre acabamos tendo padrões de comportamentos. E assim, alguns desses comportamentos, eles podem gerar resultados agradáveis, né? E outros podem culminar em relações frustradas e resultados desagradáveis. Então, reconhecer esses padrões de comportamento acabam por nos permitir refletir sobre esses padrões, porque eles podem estar até na origem de certos problemas de relacionamento, né? E reconhecendo esses problemas, nós poderemos mudar o destino de toda uma relação. E também é importante que a gente tenha a percepção dos ciclos na relação. Isso é muito importante. E vocês devem se perguntar, que é esses ciclos? Mas como é que esses ciclos começam? Não é? Vocês devem estar perguntando. Bem, amigos, então, para que aqui em algum momento da nossa vida nós acabemos aprendendo como se comportar nas mais diferentes situações, e com os relacionamentos amorosos na coisa não é diferente. Você aprendeu como deve ser uma paquera, como deve ser uma conquista, um relacionamento, um namoro, um casamento. Você aprendeu como deve ser, ou você aprendeu como você acha que deve ser. Então, essa aprendizagem, ela pode ter sido eficaz, ou então menos eficaz. E essa aprendizagem, ela pode funcionar com uma pessoa e não funcionar com uma outra pessoa. Aliás, é importante até dizer que não existe o certo ou o errado se falando em relacionamentos, porque na realidade o melhor a ser dito é que nós devemos encontrar alguém que erre junto connosco, que acerte junto connosco. Isso é o que pense também até parecido connosco sobre relacionamentos. Agora, será que eu posso pensar diferente? Claro que sim, claro que podemos, porque nós não estamos falando de uma receita de bolo. E mesmo as receitas de bolo, elas podem virar um pouco dependendo, elas podem variar para mais, para menos de uma coisa ou de outra, dependendo da pessoa que usa o gosto e também da pessoa que o executa. Costuma-se falar até que o burro velho não aprende, né? E até, em parte, isso é verdade. Então, nós devemos evitar tentar mudar o outro. Então, porquê? Porque o que não pode, ou que não deveria acontecer, é começar um relacionamento na expectativa de mudar o outro, ou então que o outro mude. Então, novamente, aí está a importância de reconhecer o nosso papel nos relacionamentos. Porque muitas das vezes, amigo ouvinte, o problema não está no outro. Não é? Nós temos a tendência, não é, a dizer que o outro é que foi o culpado pelo fim do relacionamento. Mas e se o papel nesse relacionamento qual foi? Porque para existir relação, é preciso existir duas pessoas, ou seja, uma troca entre duas pessoas. Portanto, os dois eles devem ter o papel na forma, né, como conduzem essa relação. No entanto, o problema da tentativa de mudar o outro é que você acaba por gerar uma expectativa sobre o outro que não é realista. Talvez a pessoa não queira mudar. Talvez não seja o objetivo dessa pessoa de mudar. E a grande verdade, amigos ouvintes, é que todos somos livres para fazer escolhas. Então nós devemos viver e deixar viver. Porque realmente um relacionamento sadio, ele deve ser um relacionamento que, apesar dos defeitos mútuos, né, as pessoas se entendam e até se aceitem como são. Porque esperar que o outro irá mudar mesmo e em todos os aspectos para ser prefeito, é criar uma expectativa alta demais, né? Que certamente vai acabar nos levando a uma rápida frustração. E a questão que eu coloco é, para você é que, para que a gente possa refletir sobre nossas próprias atitudes, refletir sobre quais são as ações que você toma em seus relacionamentos e como é que elas podem estar na origem das frustrações, e também sobre o que você pode fazer diferente para que o mesmo fim das relações não se repitam, né? Então nós não estamos falando de um culpado aqui. Nós estamos falando sobre como nós devemos buscar reconhecer as origens dos nossos relacionamentos frustrados e, sobretudo, ver quais atitudes devemos tomar, né, e mudar, né, para melhorar suas futuras relações. E assim, uma das coisas que eu acho importante é tomar consciência dos nossos hábitos. E acho importante isso porque isso permite que possamos avaliar, né, o que de facto estamos fazendo, quais os resultados estamos colhendo e se queremos ou não de novo obter os mesmos resultados. Então, se for para mudar o mundo, nós devemos começar então mudando a nós mesmos. Eu encerro o programa de hoje plagiando e até adaptando um texto do Mário Quintana que talvez até sirva de inspiração. Abro aspas. Quando depositamos muita confiança ou expectativa em uma pessoa, o risco de nos decepcionarmos é grande. Já que as pessoas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como também não estamos aqui para satisfazer as delas, então nós temos que nos bastar. Nos bastar sempre, e quando procuramos estar com alguém, nós temos que nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos, porque nos sentimos bem. Nunca por precisar desse outro alguém. Porque as pessoas não se precisam, elas se completam. Não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Também, com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com outra pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não precisar dela. E você perceberá, então, também que aquela pessoa que você ama, ou então que acha que ama, e que não quer nada com você definitivamente, não é, então, o homem ou a mulher da sua vida. E com o tempo, você aprende também a gostar de você, a cuidar de você, e principalmente a gostar de quem gosta de você. E assim, amigos, então o segredo não é cuidar das borboletas, e sim cuidar do jardim, para que as borboletas venham até você. Porque afinal de contas você vai achar não quem você está procurando, mas quem estava procurando você.
Que não sei pedir nada. Meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino. Agora não vou mais mudar. Minha procura por si só já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu quero te roubar pra mim, eu que não sei pedir nada.
meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino. Agora não vou mais mudar. Minha procura por si só já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na sua. E saiba que posso eu sei chegar, mesmo se eu perder o rumo. Yeah. E saiba que posso eu sei chegar. Eu sumo. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na sua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na sua.
Amor igual ao que eu te dei.
amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. Uma boa noite a todos e uma ótima semana para todos nós também, com muitos encontros produtivos. Obrigado pela vossa audiência e até para a semana.